Coríntios 7, nós vamos estudar nessa noite os versículos 17 a 24. 1 Coríntios 7, versículos 17 a 24. Nós, no capítulo 7, vimos Paulo falar sobre a condição de relacionamento dos crentes. Ele fala como deve viver o crente que é solteiro, mas que pretende se casar. Ele diz que o casamento é algo honroso e um modo de servir a Deus, algo importante para evitar a imoralidade. Ele fala de algumas pessoas que são solteiras e que Deus as preparou para viverem toda a sua vida assim e dedicarem sua vida integralmente ao Senhor, com todo o tempo disponível para Deus. E Paulo fala, esses a quem Deus concedeu assim, então que vivam desse modo. Os outros que se casem também sirvam a Deus desse modo. E ele fala das pessoas casadas. Ele fala, aquele que está casado não se separe. Se por acaso se separou, que não se case novamente. E ele supõe a situação de um crente ser casado com um incrédulo. Naquela época, muitas pessoas se converteram e só um cônjuge se converteu. E Paulo fala, não se aparte do seu marido, e o marido não se aparte da esposa. Se o cônjuge incrédulo consente em viver com você, então não se separe. Mas se ele não quiser, então você está livre para isso. Não para um novo casamento, mas livre daquele relacionamento cujo o cônjuge incrédulo não deseja dar prosseguimento. E diversas ordens Paulo vem falando desde o capítulo do versículo 1 do capítulo 7. Quando ele chega no versículo 17, parece que ele muda um pouco o foco do que ele vinha falando. E é aqui que nós vamos entrar hoje. Vamos abrir nossas Bíblias, está lá, 1 Coríntios 7, 17 a 24, a vocação de cada crente. O texto diz assim, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados e não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor Deus, queremos clamar pelo seu auxílio, pela atuação do Espírito Santo, a fim de nos fazer entender esse texto. Esteja abençoando a cada um que está ouvindo, esteja abençoando a mim, que eu estarei pregando uma mensagem que é maior do que eu, e que o Senhor mesmo trabalhe nas nossas vidas nessa noite, nos transformando, nos fazendo mais parecidos com a imagem de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto parece ser uma digressão de Paulo. O que é uma digressão? É uma certa divagação fora do assunto. É um parênteses que Paulo abre. Paulo vem falando sobre o casamento. Como ele chegou até o casamento? Ele estava falando no capítulo 6 sobre a imoralidade. Ele falava que o crente não devia viver na imoralidade, porque ele era templo do Espírito Santo, porque ele pertencia a Cristo, porque Deus o tinha tomado para si, o tinha santificado. E por que ele chegou a falar sobre a santificação? Por causa do problema tratado no capítulo 5 de um irmão dentro da igreja que cometia uma moralidade que nem entre os gentios não tinha. Ele cometia incesto, ele se deitava com a sua madrasta. Era terrível. E alguns irmãos da igreja, para fazer parece que parceria com essa situação de imoralidade, causavam litígios uns aos outros, ou tinham situações de litígio, iam parar na justiça. Então a igreja estava muito, a igreja estava na hora. Imoralidade e brigas sendo resolvidas num tribunal de emprego. Então Paulo vem falando sobre a santidade, sobre a pureza da vida, sobre a obediência que os homens devem ter a Deus, sobre o amor uns aos outros, e ele vem trazendo esse assunto até chegar no casamento. Ao tratar sobre o casamento, sobre aquele que é viúvo, aquele que é solteiro, aquele que teve a infelicidade de se divorciar, num dado momento, Paulo parece que muda um assunto que ele não sabe para onde ele vai. Ele começa o versículo 17 dizendo: ande cada um conforme, segundo o que o Senhor tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. Isso aqui faz referência ao que ele vinha falando. Deus chamou você para viver solteiro? Viva assim. Deus chamou você quando você estava casado? Sirva a Deus, casado. Isso faz parte do assunto. Mas daqui para frente ele muda um pouquinho. Ele abre um parênteses e ele estende esse assunto a outras áreas. Nesse texto, uma coisa notável são as repetições. É um texto muito repetitivo. Ele repete palavras e ele repete também algumas ideias. Na verdade, a própria lógica de Paulo aqui é meio repetitiva, escrita, mas a gente não vai entrar nisso aqui. Nós vamos falar sobre dois tipos de repetições. Olha o primeiro, vamos olhar o texto. Primeira repetição, a palavra chamado. Contem quantas vezes a palavra chamado aparece. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes. São praticamente, são oito versículos e são oito vezes a palavra chamada. Não tem nada a ver com isso aqui. Parece que Paulo mudou um pouquinho o seu enfoque. Ele tem em mente o fato de Deus ter chamado os crentes das trevas para a luz, ter chamado para o seu time, ter chamado para viver uma nova vida. Então Paulo muda o foco. Por quê? Ele começou dizendo isso quando no capítulo versículo 17 ele fala: cada um ande conforme que Deus o chamou, dando sequência àquela ideia. Mas já que ele está falando sobre isso, o chamado de Deus ao crente, o fato de Deus ter chamado o crente do mundo, ter chamado para si, ter chamado para ser seu servo, passa a ser o assunto de Paulo. E tem uma outra repetição. Quer ver? Pode passar. Olha lá, uma outra repetição. É a repetição da ordem de permanecer no lugar onde se foi chamado. Esse não é o lugar físico, é uma condição de vida. E o versículo 17, versículo 20, versículo 24 repetem três vezes a mesma coisa. Onde cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Versículo 20. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Versículo 24. Cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Já descobrimos o que Paulo tem em mente. Paulo quer dizer para os crentes, do modo como Deus chamou você, e ele tem em mente esse chamado, então permaneça. Por que isso é uma missão importante na visão de Paulo? Porque mesmo hoje, muitas pessoas se convertem e elas creem que a única maneira de servir a Cristo é se tornar pastor ou missionário. Então a pessoa se converte e ela está animada com o que Deus fez por ela, ela é grata a Jesus por ter salvo, ela quer viver de um modo a agradecer a Deus, ele quer servir ao Senhor e ele põe na cabeça para ele. Eu sou um contador, né? Um contador não pode servir a Deus. Eu tenho que abandonar meu escritório de contabilidade e eu tenho que me tornar missionário lá no meio dos índios, lá na Amazônia. Ou para o meio da África. Ou me tornar pastor de uma igreja. Aí sim eu vou servir ao Senhor. Nós temos às vezes algumas ideias assim. Essas ideias normalmente fazem parte do pensamento, do raciocínio ainda, do novo convertido. Mas muitas pessoas que nunca estão na vida cristã ainda creem que aonde ele vive, no trabalho dele, na escola onde ele estuda, na sua vizinhança, ele não tem como servir a Deus. ele nunca conseguiu usar. Isso não é verdade. A mensagem central que nós tiramos desse texto é a seguinte: a relação com Cristo é compatível com qualquer posição cultural, social e eclesiástica do cristão. Qualquer que seja. Qualquer que seja a sua profissão, o seu estudo, o seu nível social, a sua tarefa dentro da igreja, as suas habilidades, a sua desenvoltura ou não, há lugar para você servir ao Senhor, há lugar para você servir o Senhor Jesus, pregar o Evangelho, ser de fato um servo fiel do Senhor. Desse modo, nós vamos ver nesse texto três implicações da vocação cristã. O que é vocação cristã? Vocação é aquilo ao qual nós fomos chamados. Eu sou chamado para cumprir uma tarefa. Essa minha missão é a vocação. Então, Deus nos chama, Ele não chama à toa, Ele nos chama para um motivo. Esse motivo é a vocação cristã. Essa vocação cristã tem três implicações que ficam nítidas nesse texto. A primeira delas é que é viver no lugar e na função em que Deus o colocou. Versículos 17 e 18. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordenam todas as igrejas. Onde Paulo ia, ele falava: conforme o Senhor tem distribuído, então sirva a Deus. O fato dele ter dito que o Senhor distribui algo, uma função, uma vocação, mostra que Deus é o projetista da igreja. Nós não cabe a nós escolhermos o que vamos ser. Muitos de nós gostaríamos de fazer muito mais coisas. Gostaríamos de ser missionários na China. Na China está tendo uma abertura para o Evangelho agora, então gostaríamos de entrar no meio daquele fim do mundo, em lugares onde a televisão nunca chegou, e pregar as pessoas. Nós ficaríamos muito felizes. Mas nem todos foram chamados para isso. Mas todos foram chamados por Deus. E Deus distribuiu funções dentro da igreja. Paulo explica isso quando ele compara a igreja a um corpo. Nós vamos ver mais para frente. Ele fala: um corpo tem muitos membros. Nem todo mundo é pé. Se fosse todo mundo pé, o que a gente fazia com tanto tempo? Ia dar um prejuízo, ia comprar sapato, fazer tudo. Não ia para lugar nenhum, dormia até perna. Eu tenho um monte de pezinho calçado, dormia parado. Não dá para jogar bola. No Brasil ia ser pior, porque a pessoa ia ter oito pés e ia ser ruim de bola do jeito. Então ia ser complicado. Mas Paulo diz: nem todo mundo é pé. Nem todo mundo é braço. Nem todo mundo é olho. Mas tem o que é olho e tem o que é braço. Não precisa de nada. Conforme Deus tem distribuído, sirva a Deus. É uma implicação da vocação cristã. Viver num lugar e uma função em que Deus o colocou. Uma vez para os jovens de Gramagol, para ilustrar algumas verdades, eu comecei a desenhar umas tirinhas. Uma tirinha de jornal, né? E eu sou péssimo desenhista. Então arrumei um personagem muito facinho de desenhar. Um amendoim, que ele chama amendoim, então é uma bolinha, um oito assim, né? E ele tinha uma luvinha, eu aprendi dos amendoim, mas uma luvinha fácil fazer os dedos, é difícil. E aí, com isso, eu comecei a ensinar algumas verdades para os jovens de Gramagol. E numa delas, estava assim um rapazinho conversando com outro, e ele dizia o seguinte: ah, eu estou orando para Deus mandar missionários americanos para evangelizar no meu bairro. E o amigo falou: ah, legal, mas por que você não evangeliza? Eu não posso ter orando para Deus e enviar para os Estados Unidos para evangelizar lá. Deus não enviou todo mundo para os Estados Unidos para evangelizar. Deus não enviou todo mundo para o Canadá para evangelizar. Deus não enviou todo mundo para a África para evangelizar. Mas Ele nos enviou todos a evangelizar na nossa casa, entre parentes, no nosso trabalho, na escola, entre os vizinhos, dentro do ônibus, do metrô. Interessante eu falar metrô, porque eu nunca falei isso em Gramagol. Hoje não sabe o que é metrô. É que muita gente mora em São Paulo, está em São Paulo, está em São Paulo, dentro do metrô. A gente entra no metrô, está cheio de mundo. Cara, assim, nós podemos dar um colete para alguém. Essa é a nossa vocação. É o lugar onde Deus distribuiu para atuarmos. E Ele nos chamou não só para um certo lugar, mas numa determinada função, numa determinada característica. Eu, por exemplo, sou pastor, eu sou dentista também. Então eu tenho acesso a pacientes no meu consultório. E é ótimo, eu abro a boca do paciente, eu ponho o bidão, e ele não pode falar nada, eu posso pregar à vontade. Ele não pode reclamar. E se ele achar ruim, eu dou até a palavra. Brincadeira, mas ninguém sente dor no meu consultório porque eu tenho mais medo que todo mundo. Então, mas eu tenho essa oportunidade. Eu tenho acesso a algumas pessoas que os irmãos não têm. Mas os irmãos têm acesso a outras que eu não tenho. Tem gente aqui que trabalha na escola, dá aula. Dá aula lá e tem trabalha com professores, trabalha com alunos. Outros trabalham numa firma em São Paulo, em Guarulhos. Tem contatos com clientes, tem acesso a essas pessoas. Outros têm um escritório de contabilidade, são médicos, diversas funções. E tem contatos com pessoas. Alguns têm mais instrução e têm facilidade de conversar com pessoas com mais instrução. Consegue conversar de uma certa maneira que o outro entende. Outras pessoas são mais simples e têm um jeito todo especial de pregar para pessoas que têm um entendimento um pouco menor, que não conhecem todas as palavras. E que se você usar uma palavra diferente, você falar sobre a vocação, sobre a concupiscência da carne, sua mensagem vai embora. Mas aquele que é mais simples, ele tem um método mais simples de se expressar e ele atinge esse nível de pessoas. Nós somos chamados em todas as áreas da sociedade para servir ao Senhor. O versículo 18 fala o seguinte: Paulo começa a citar exemplos. Ele cita dois exemplos, da circuncisão e da servidão. No versículo 18 ele diz: foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Ele está falando aqui para judeu. Você, quando você foi chamado, quem respondeu ao chamado era um judeu, permaneça assim. Paulo, por ser judeu também, ele diz em 1 Coríntios 9, 20, folhei a sua Bíblia um pouquinho para frente. 1 Coríntios 9, 20. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Paulo, por ser judeu, apesar de fazer parte agora da igreja de Cristo, de ter sido libertado da escravidão da lei, da maldição da lei, Paulo tinha acesso a pessoas judias, a judeu, porque ele era. O judeu era fechado para o contato com o gentil. Mas Paulo tinha esse acesso. Ele fala: não desfaça a circuncisão. Como assim não desfaça a circuncisão? Parece que havia, assim como havia uma cirurgia para circuncidar alguém, havia uma cirurgia para desfazer essa marca. No livro apócrifo de Macabeus, capítulo 1, versículo 15, ninguém procure, não tem, não procure. Mas fala de pessoas, de judeus, na época de Antíoco, que abandonaram a fé e se tornaram incircuncisos, de fato. Eles buscaram um meio de quebrar aquela aliança que era marcada em sua carne. Josefo conta isso também em alguns episódios. Paulo fala: não faça isso. Você, sendo chamado judeu, você vai servir a Deus sendo judeu. Se alguém foi chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. Foi o caso de Tito. Ele falou: não, Tito, não, tem que circuncidar. Tito falou: não. Continuar assim como ele está, e ele vai servir a Deus assim como ele está. E Tito foi um pastor a serviço de Paulo. Paulo usou muito dos serviços de Tito, enviou Tito com missões, e Tito desempenhou muito bem essas tarefas, ele era alguém importante na igreja. E Paulo continua, olha o versículo 21. Ele diz: foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode livrar-te, aproveita a oportunidade. Tinha gente que falava: eu sou escravo, eu não posso fazer nada, o que um escravo pode fazer? O que um escravo? Paulo fala: não te preocupe com isso, se livra, permaneça como você está. Porém, é que Paulo não se preocupa em desfazer um mal, impossível mal entendido. Ele não quer dizer: você tem que permanecer escravo para o resto da vida. A mensagem da Bíblia mostra que nós devemos ter uma liberdade completa em Cristo. Não devemos viver na escravidão de outros homens. E é claro que Paulo não combateu a escravidão durante a sua vida de maneira aberta, porque ele assumiu uma outra bandeira mais importante, a liberdade em Cristo, a liberdade espiritual. Mas certamente ele sabia dos efeitos que a mensagem do Evangelho provocaria no mundo. Depois a escravidão de fato foi abolida. Por quê? Porque homens foram se convertendo, foram conhecendo o amor de Cristo, o amor aos irmãos, e isso deu fim à escravidão, ao período de escravidão. E Paulo fala: então, se você pode se livrar, se tornar livre, aproveita a oportunidade. Mas não é o fato de você ser escravo que vai fazer com que você não possa ser livre. Todas as circunstâncias, em todo lugar, qualquer que seja a sua situação de vida, você pode servir a Deus. Então, a primeira implicação da vocação cristã é viver no lugar e na função que Deus te colocou. Não brigue com Deus: eu só vou servir a Deus quando Ele fizer isso, quando o Senhor fizer assim, eu sirvo. Sirva a Deus aonde Ele chamou você e onde Ele te colocou. Segunda implicação: viver em obediência a Deus. Tá, tem uns pezinhos ali que lembram que nós devemos seguir os passos de Cristo. Aliás, eu li um livro, certa vez, que acredito que muitos aqui já leram, um livro que chama Em Seus Passos, O Que Faria Jesus? É uma ficção. É uma ficção de uma igreja que fica impactada pelo discurso de um mendigo que chegou a morrer de fome dentro da igreja e procurou ajuda de vários irmãos e não teve. O povo estava ocupado, tinha que fazer, o pastor tinha que preparar o sermão, outro. E aí aquele homem entra no meio do culto e fala: vocês seguem Cristo, mas vocês não fazem como Cristo faria. Cristo, se estivesse aqui, não me deixaria sofrendo como foi ele, cara. Mas ele caiu doente, depois ele morre. É uma ficção apenas. Mas isso causa um grande impacto na igreja. E o pastor reúne alguns irmãos e eles tomam a decisão de, durante um ano, não tomar um passo, não dar um passo na sua vida sem fazer a pergunta: se Jesus estivesse aqui no meu lugar, o que ele faria? Quando nós pensamos em Jesus, normalmente é fácil descobrir a resposta. Às vezes nós não sabemos o que devemos fazer, mas se Jesus estivesse aqui, a resposta vem bem mais fácil. E o compromisso daquele grupo foi, assim que descobrissem a resposta, fazer o que fosse, o que Cristo faria. Quando eu li aquilo, eu pensei: nossa, será que dá para fazer isso? Deus, Deus, como é sua vida desse jeito? E aí o livro vai contando a história de cada um. Claro que é uma ficção. Nós olhamos algumas coisas, o cara era um empresário, e os maiores, eu tinha um jornal, e os maiores anunciantes dele, e o motivo pelo qual as pessoas compravam o jornal era para ler sobre a luta de boxe. Pelo menos Cristo publicaria sobre a luta de boxe. Cristo faria isso, eu acho. Então não deu mais para isso. O jornal dele começou a deixar de ser procurado. E aí ele começou a pegar dinheiro dele para pagar os funcionários. O jornal parou de dar luta. Nossa, o cara vai perder tudo. E agora o que ele vai fazer? E o livro conta a história de cada um desses irmãos. Eles têm várias reviravoltas na vida. E no final de tudo, Jesus é glorificado. Mas a gente olha para aquilo e fala: aquilo é uma ficção.
Será que dá para fazer uma vida real? A Bíblia diz que uma das implicações de termos sido chamados por Deus é andarmos em obediência, seguindo os passos de Jesus. O versículo 19, Paulo fala, a circuncisão, isso não é nada. Se é circunciso, se você é incircunciso, você serve a Deus do mesmo jeito. O importante que vale é guardar as ordenanças de Deus. Então aqui é uma implicação séria no fato de termos sido chamados por Deus. Nós estávamos perdidos do mundo e Ele nos chamou para Ele. E esse chamado não foi gratuito. Chamado que eu saio na rua e que alguém passar e fala, vem cá. O que eu gasto? Eu gasto um pouquinho de energia levantando o braço e mexendo meus dedos. Mas para Deus fazer esse chamado, o preço foi incalculável. Nunca na história da humanidade houve um preço maior do que esse. Calcula-se a fortuna dos homens mais ricos do planeta. História perto do preço pago para que Deus pudesse nos chamar. Foi o sangue de Deus na pessoa do Filho, a segunda pessoa da Trindade. O sangue dele teve que correr, escorrer, ele teve que entregar sua vida. Ele foi um preço tão alto que nem o próprio Deus pôde pagar sem sofrer com isso. Ah, Deus pode tudo, nada é difícil para Deus. Mas para Deus pagar esse preço, Ele teve que sofrer. E Ele sofreu por nós. E esse foi o preço do chamado. Agora, nós somos chamados a viver em obediência. Quando nós olhamos para o quadro todo, isso faz bastante sentido. Quando nós estamos na correria do dia a dia, e na moda do evangelique, hoje, houve um tempo em que dizia, eu sou crente, eu sou evangélico, era motivo de ser perseguido, motivo de ser zombado, às vezes motivo até de vergonha, a pessoa falava assim, sabendo que eu vi o que não queria. Mas hoje é moda. Hoje se você falar que você pertence a algum outro tipo de religião, as pessoas ficam, mas ah, você faz isso, ah, eu vou lá no centro, onde o pessoal é meio caiu um pouquinho da moda. Se apresenta isso aqui, é um pouquinho da moda, mas a moda hoje é ser evangelho. Então, quando nós olhamos para esse cenário em que é bonito ser evangélico, em que não há mais perseguição em ser evangélico, pelo menos nominalmente, nós perdemos a noção do custo que foi pago por nós para sermos obedientes a Deus. Então, o fato de Deus ter preparado uma vocação, um ministério, uma responsabilidade e papel na igreja cristã implica em que nós devemos ser obedientes. É como você contratar, você ter uma empresa e você ter contratar um funcionário. E você contrata um funcionário, o Pedro vai montar um café e ele contrata um funcionário para servir café. Para fazer lá na máquina, pega, 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 arruma o café. Mas esse funcionário não faz isso. Ele fica varrendo o chão lá atrás. Eu falei, mas peraí, mas tem outro, eu contratei você para aquilo. Não, mas é porque eu estava sujo, eu acho que eu devo fazer aqui. Você não tinha que achar. Eu contratei, eu chamei você por um motivo. E você só vai cumprir esse motivo, só vai cumprir seu propósito, só vai valer a pena o pagamento que eu estou te dando se você obedecer a minha orientação. E a minha ordem é, faça café na máquina. Quando nós desobedecemos ao Senhor, quando nós levamos uma vida que sistematicamente vai servindo aos seus próprios desejos, vai abandonando o Senhor, vai tendo aquela vida morna, eu gosto de me envolver, mas quando sobe um tempinho, eu gosto de ir à vida. Eu sou sempre assim, o cara de acção, às vezes eu falo da angústia, sempre assim, eu nunca durmo sem orar. Eu começo a orar assim, a perder, no outro dia eu falo muito, as orações, né? Isso não é suficiente. Deus tem uma missão para nós. O fato de ele ter uma vocação, uma responsabilidade para nós, envolve a responsabilidade de cumprirmos essa missão. obedecendo ao Senhor. Segunda implicação. A primeira implicação da vocação cristã é: eu devo viver no local e do modo que Deus, na função que Deus me colocou. A segunda implicação disso é viver em obediência a Deus. E a terceira implicação é viver a liberdade cristã sob o senhorio de Cristo. Esse chamado de Deus não é para uma escravidão maléfica, uma escravidão arrebatadora e negativa. Não é para isso. Aliás, é o contrário. Nós somos libertos. Vamos dar uma olhada no texto aqui. Paulo repete no versículo 20, dizendo: cada um permaneça na vocação que foi chamado. Foi chamado sem escravo? Não se preocupe com isso. Se ainda pode permanecer livre, aproveite a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Liberto do Senhor, podendo adaptar. Aqui, ó, no versículo 22, é liberto do Senhor. Pode dar uma ideia errada. Não é que nós somos libertos do Senhor, agora eu vou fugir de Deus. Nós somos um grupo de libertos que pertence ao Senhor. Nós somos os libertos do Senhor, porque Deus nos resgatou, nos libertou. Versículo 20, quem foi chamado, sendo escravo, mesmo aquele que era escravo na sua vida diária. Ele tinha lá um senhor, ele não podia fazer o que ele queria, ele tinha que servir seu mestre. Mas quando ele entregava sua vida para Cristo, ele fazia parte de um grupo de libertos. Um grupo de libertos que pertencia ao Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Então há uma mensagem estranha. Aquele que era escravo, mesmo sendo escravo, ele foi libertado por Cristo. Mas ao ser libertado por Cristo do pecado, não das cadeias humanas. Muitas vezes Deus fez isso com seus servos. Mas mesmo ele sendo escravo, as cadeias do pecado já não escravizavam mais. Ao passo que essa pessoa que antes era distante de Deus, passa a ser escravo de Cristo, ou seja, um servo de Cristo. As palavras usadas para isso, elas têm tanto essa conotação de escravidão, quanto de servidão, de serviço. O servo que faz isso também de boa vontade. Nós agora, tendo sido chamados por Cristo, fomos libertos do pecado, da morte, mas nós não estamos livres da liderança de Cristo. Nós devemos viver a liberdade que Cristo nos deu, sob o senhorio de Cristo. Não há quem seja livre de tudo. Quem quer ser livre de Cristo, se escraviza novamente no pecado. Há um laço de pecado. E o pecado volta a fugir essa pessoa. Mas sendo agora libertos, devemos servir a Cristo. Que diferença que isso faz em nossa vida? Que diferença isso pode fazer na nossa vida? Toda a diferença. Eu agora tenho um novo Senhor. Antes eu servia a minha carne. Eu desejava algo, eu me apressava em cumprir isso. O diabo, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, me fazia uma sugestão maligna, pecaminosa, eu corria atrás para fazer os desejos daquele que era meu pai. Mas agora eu tenho um novo pai a quem eu sirvo. Estou muito aqui. Significa que agora, para servir a Cristo, não sou eu que escolho o modo de serviço. É o Senhor. Ninguém aqui que tem um empregado, alguém que trabalha para você, não há ninguém que contrate alguém e fale assim: ó, você vê aí como é que você quer trabalhar? E aí a gente vê depois, eu quero que você mude, mas se você achar que não é melhor, sei lá, é você que determina o seu jeito de trabalhar, você que determina o seu horário. Existe isso? Existe na sua empresa lá? Não, existe em mim, fala, não, eu vou arrumar mais nada, tem gente procurando isso. Não, é o patrão que determina o serviço. Ele fala: você vai chegar 8 horas da manhã, você vai ter horário de almoço, você vai sair 5 horas da tarde, a sua tarefa é essa. E se assim também é com o Senhor. É o Senhor quem determina o modo como nós adoramos. É o Senhor quem determina o modo como nós servimos. Então, quando nós vamos cultuá-lo, nós não podemos cultuar do jeito que nós gostamos. Ah, vamos fazer o seguinte, a gente gosta de um movimentinho lá, a gente trata os cabelos aqui, vamos fazer um trenzinho aqui. Joga peteca aqui, a gente põe uma rede aqui, a gente joga peteca. E aí, quem bater na peteca fala aleluia. É, aí Deus vai ser tão feliz, a gente fala, glória a Deus, e bate na peteca. Não dá, não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus determinou um modo de adorá-lo. Com reverência, com santidade, estudando a sua palavra, louvando através de hinos, de cânticos, através de gestos de obediência. Ele quer que nós adoremos Ele, que temos Ele, levando a Ele as nossas orações, fazendo conhecidas as nossas petições. E é isso que nós devemos fazer. Mais uma vez, a implicação do chamado a Deus é que nós devemos cumprir a vontade daquele que é o nosso Senhor agora. Eu não sou alguém liberto de tudo. Alguém sem pai nem mãe. Não, eu tenho um pai, eu tenho um líder, eu tenho um general. A implicação desse general ter me chamado é eu cumprir o desejo daquele que me arregimenta. Esse também é uma figura usada na vida. Então nós temos três implicações. Viver no lugar e na função que Deus o colocou. Viver em obediência a Deus. E finalmente viver a liberdade cristã sob o Senhorio de Cristo. Por quê? Versículo 23 explica, porque fostes comprados. Vocês não são vocês. Foi pago o preço por isso. Não vos torneis, portanto, escravos de homens. Estava falando de pessoas que eram escravos de homens. Como assim não vos torneis escravos de homens? Não é o escravo que tem a prerrogativa de se tornar escravo. Ele foi escravo. Mas aqui Paulo tem em mente ideias humanas que escravizam. Movimentos que afastam do Senhor. Movimentos que ao invés de fazerem você obedecer a Cristo, fazem você obedecer padrões mundanos, padrões satânicos, padrões egoístas que afastam você de Deus. Então, irmãos, para eu terminar mais uma vez, para que eu me permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Qual é a sua posição diante de Cristo? Qual é a sua posição na sociedade? Qual a sua posição intelectual? Quais são suas habilidades? Qual é o dom que Deus te deu? Qual é o seu lugar dentro da igreja? Que função Deus tem te dado? Qualquer que seja a resposta para todas essas perguntas, sirva a Deus por muitos. Ele vem aqui, glória a Deus por tudo isso. Nos abençoe a fim de cumprir os seus propósitos na santa vocação que Ele nos chama.
Senhor, somos gratos porque em primeiro lugar o Senhor nos chamou e somos gratos, Senhor, que também na sua vocação que nos permite compartilhar com Tu és, compartilhar também da obediência que nós devemos a Ti, Senhor. Jesus, muito obrigado por isso, Senhor, que o fato de o Senhor ser nosso Pai, o nosso General, Senhor, e a nossa liberdade que temos em Ti, Jesus, também sirva de testemunho para outros, Senhor, e que esses outros só cheguem a Ti por meio de nós e do nosso testemunho. Senhor, que essa mensagem fique conosco durante essa semana, que tenhamos isso no coração, na nossa mente, e que também a gente...